A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira. A Rádio Senado transmite para inúmeras capitais do Brasil. A gente está transmitindo para Natal, no Rio Grande do Norte, na frequência de 106,9. Você que está em Teresina, nos ouve em 104,5. Muito obrigado pela sua audiência. Ah, lembrando que pela internet você também pode nos ouvir pelo nosso site, senado.leg.br/rádio. E hoje o Escala Brasileira tem a honra de receber uma lenda viva da nossa música.
Eita!
O lendário percussionista Marcos Suzano, que bom ter você aqui conosco, Marco. Muito obrigado por ter cedido esse tempinho seu para bater um papo.
Eu que agradeço o convite, é um prazer sempre poder conversar, falar sobre música, né, sobre coisas, né?
Muito bom mesmo, muito bom mesmo. A gente sabe que você não para, né? Agenda de shows, de gravações. Então a gente sabe o quanto é precioso esse tempinho que a gente vai ter aqui. Escala Brasileira, Rádio Senado e você, queremos ouvir as tuas histórias, queremos ouvir as tuas músicas, tá bom? Ô Marcos, você já tem aí beirando uns 30 anos de carreira musical aqui no cenário.
Tem, né? Mais, tem mais. No outro dia eu fiz as contas, eu tenho tipo 40, assim.
Ah.
Porque eu já entrei nos 60, eu completei 59.
Uhum.
Eu entrei nos 60, aí eu comecei. Eu sou formado em economia, né?
Sério? Mas, caramba!
Sou formado em economia pela UFRJ, mas quando eu. Durante o curso, eu já tocava.
Certo.
E eu não. Assim, só não tinha carteira da ordem, assim, tecnicamente profissionalizado, mas em 84, 85. Eu já estava pleno vapor e aí eu tive que tirar a carteira pelas formalidades mesmo começar a atuar cada vez mais, né? E aí não teve jeito, mas eu me tenho aí tranquilamente uns 38, 40 anos de, tocando,
É um bebezinho, né? Um bebezinho. Um bebezinho de dinossauro, né?
É uma loucura,
Tá certo. Agora, Marcos, você falou uma coisa interessante, você é formado em economia. Lá fora, no exterior, você vê às vezes muitos músicos tendo uma formação acadêmica, né? A gente sabe que o Queen, né, o guitarrista Brian May é formado em astrofísica. A gente tem quem eu me lembro, o vocalista do Bruce Dickinson, o vocalista Bruce Dickinson do Iron Maiden também. Ele tem uma formação superior, acho que ele é professor de história, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aqui no Brasil é raro você ver. Eu lembrei do Ginga, que é dentista, né, e tem uma carreira também assim musical muito.
O Ginga é dentista.
E você, como economista, chegou algum momento da sua vida, você chegou a exercer as duas profissões ao mesmo tempo?
Não, porque quando eu saí, eu gostava do meu curso, inclusive meus amigos de faculdade, eu sou amigo até hoje, nós temos aí um grupo, pelo menos uns 10 que se encontra e se conecta diariamente. O negócio é que quando terminou o curso, havia um caos econômico na época, foi exatamente 84 para 85, e aí estava muito difícil. Muita gente foi fazer mestrado, pós-graduação, outros não foram aproveitados no estágio, ficou uma galera meio assim. Eu já tocava, entendeu?
Uhum.
Já tinha ali mesmo. Eu tinha um roteirozinho razoável aqui no Rio de Janeiro, que a Rio A, eu tocava no Nó em Pingo d'Água, eu tinha Aquarela Carioca, sabe? Então já estavam começando. E estava também o lance do choro e do samba, era muito forte. A Rio Arte, no Rio de Janeiro, era muito atuante, muito forte na época. Então tinha espaço para tocar e trabalhar. Então a gente, eu já ganhava uma graninha aí. E aí eu falei, cara, eu sou músico. Eu falei pro meu pai, eu falei, olha, eu sou músico.
Legal.
Porque, na verdade, é ela que escolhe, né? Ela que escolhe a gente, né? Ela que fala assim, não, pai, Você pode gostar de um monte de coisa, mas não é músico.
É verdade. Isso é muito lindo, porque quando tem alguma coisa que pulsa dentro da gente assim, não tem como a gente conter. E a música ganhou, a cultura ganhou com tudo isso. Os economistas perderam, né? Se bem que, para tratar de economia tem que ser bom de números, de percussão, tem que também ter aquele lance do passo ali da divisão.
É tudo matemática. Eu falo com meus alunos, eles ficam meio assustados assim, meus alunos de pandeiro. Eu falo, isso é tudo meio matemática, você tem que pensar numa coisa assim, nas subdivisões, né? Dividir por, né? Tem hora que você vai ver, mas isso aí é uma dízima periódica, dividir um tempo por três subdivisões, né? Aí tu fala, aí que tá o negócio.
Muito louco.
É aí que tá o negócio.
Mas, ô Marcos, é bom saber esses detalhes, né? Que a gente vê você tocando, a gente vê você, né? Em diversas fichas técnicas dos nomes mais pesados da música brasileira. E saber desses detalhes da tua vida pessoal, isso é muito, muito, muito legal. Como é que a percussão, a música chegou na tua vida? Veio da família? Conta assim, pra gente como foi isso.
Eu assim, sem dúvida, veio de uma parte familiar, da parte da minha mãe, né? Minha avó era professora de piano, mas eu não aproveitei esse fato, entendeu? Eu, na época, eu não estudei piano, poderia ter estudado e não estudei. Mas minha mãe toca, tem lá o órgãozinho dela, tem o piano, sabe? Se diverte, né? Mas é basicamente da família da minha mãe, do meu pai não. Meu pai veio lá do exato, assim. Meu pai é economista, engenheiro, sabe? Assim, engenheiro economista, né? E eu, do lado da minha avó também tinha pintor, sabe? Artista plástico, então, quer dizer, veio daí.
Essa sensibilidade, né, com a beleza da arte.
Exatamente, veio por aí. Então, mas de uma certa forma, lá em casa a gente ouvia muita música. Meus pais ouviam música, meu pai gostava de música clássica e de samba, né? E gostava também de música italiana, assim, sabe? Uhum. Sérgio Endrigo, né? Aquelas coisas, né? Gostava, barato, né? E gostava de Martinho da Vila, Clara Nunes, Beth Carvalho, Paulinho da Viola. Gostava mesmo. Então, e aí eu ouvia esses discos de samba, né? E gostava de Chorinho também, minha mãe também. Minha mãe gostava muito de ficar ouvindo Bethânia, e ouvi também Tito Madi, né? Fossa, volume 1, 2, 3 e 4, né?
Uhum.
Eu particularmente gosto muito de Fossa, sabe? De música de Dor de Cotovelo. Eu tinha até um projeto maravilhoso com a Kátia B, com o Luiz Felipe de Lima e com o G, que é o Samba no Ar, que é um projeto só sobre música dessa época, da Dor de Cotovelo, né? Samba canção tocado com uma outra roupagem, né?
Uhum.
De tão fundo que a gente foi.
minha vingança,
40 anos depois, eu falei, toma.
Muito, muito legal. Marcos, desse começo de carreira, né? Aliás, dessa vivência musical familiar até o começo de carreira, tem algum registro musical que você gostaria de ouvir com a gente para dizer? Essa música eu acho que condensa mais ou menos esse período da minha vida de início profissional.
Eu tinha dois mundos paralelos, sabe? Assim, o primeiro mundo foi o mundo do rock, é inevitável, entendeu? Né? Então Led Zeppelin.
Uau,
Led Zeppelin, uhum. Pink Floyd e Led Zeppelin devastaram minha cabeça de cara, né? Mas eu adorava ouvir, por exemplo, My Sweet Lord, do George Harrison. Assim, eu adorava essa música. Tocava na rádio, eu ficava louco ouvindo, rádio AM, né? Adorava. Aí tinha uma outra música, eu esqueci o grupo, que era In the Summertime. Era um rockzinho, né?
Uh-huh.
E eu gostava também de Stones, sabe? Stones, Rolling Stones, eu gostava. Mas o Led Zeppelin e o Pink Floyd, eles foram fundamentais. Isso aí era, eu diria assim, o lado Xangô da minha cabeça. Né?
Uh-huh.
E o lado Oxóssi, né?
Uhum.
Seria o lado Martinho da Vila e Clara Nunes e Beth Carvalho. O Martinho da Vila, meu pai tinha tudo quanto é disco, eu fui a show do Martinho da Vila com meu pai e a gente ouvia, eu gostava muito do Pelo Telefone, sabe, do disco Pelo Telefone, né, a origem, que ali eu conheci Monsueto, sabe, ali tinha Ponto de Macumba, aí eu ficava louco ouvindo aquilo. E depois eu gostava da Beth Carvalho, aquele que tinha subido e depois de si, mais de 1.800 colinas. Esse disco é incrível, sabe?
Uau.
Aí eu via isso. E Tchaikovsky, meu pai, ouvia muito Tchaikovsky. E também um que era muito bom, Chopin, pelo romantismo, era muito fácil, né? Assim, nas casas, né? Minha mãe pianista, gostava de Chopin, essas coisas, mais do que de Beethoven, né? Então tinha isso, tinha essa, assim, essa coisa.
É, uma farofa musical. Eu lembrei do grupo Farofa Carioca, né? Então você vê que poderia ter feito parte desse grupo, porque as informações que chegaram, né? Desde Led Zeppelin a Martinho da Vila, a gente percebe que você condensou tudo isso para a tua música. Tem algum registro teu, né, de alguma canção, pode ser de algum outro disco, de algum parceiro, que você poderia compartilhar conosco? Eu sei que não dá para resumir, não dá para condensar,
claro.
Mas que pudesse refletir, pelo menos, esse momento onde você estava recebendo essas informações musicais todas, assim, teria alguma coisa que você...
Olha, eu acho assim, que um exemplo básico é o próprio Aquarela Carioca, dos meus primeiros grupos, né? E a gente gravou um disco chamado Contos, que lá tem, a gente toca Kashmir do Led Zeppelin, sabe? E eu faço a batida no pandeiro, assim, sabe? Engraçado que essa é uma música que quando o Aquarela tocou no exterior algumas vezes, era assim, uma coisa incrível, sabe? E eu, quando eu toco, eu lembro de tudo, assim, você tá entendendo? Assim, ela vem inteirinha. Então, eu acho que esse aí é um exemplo interessante, sem dúvida nenhuma. No Empingo d'Água, no disco Salvador, teria algum choro, assim, mas eu acho que o que mais me pega na minha raiz mesmo é o Kashmir, a versão do... do Aquarela Carioca, no disco Contos.
Beleza, né? Vamos lá, vamos ouvir essa então, meu querido Marcos Suzano, tá bom?
Vambora.
Vamos lá, só na caixa.
Você está com Escala Brasileira.